Alô, bom dia. Falo com o Fábio?
Isso.
Fábio, meu nome é Samir Galvão, sou operadora financeira do Banco C6, tudo bom? Fábio, estou entrando em contato porque hoje nós estamos com uma modalidade de crédito com garantia do FGTS. Você já escutou falar? Você conhece?
Não, senhorita.
No caso, Fábio, hoje, né, no FGTS nós temos duas modalidades, o saque e rescisão e o saque aniversário. O saque aniversário, Fábio, no qual todo ano, no mês do seu aniversário, ele libera uma parte do que você tem lá de FGTS. Hoje, nós estamos podendo antecipar cinco parcelas desse saque. Então, eu estou entrando em contato para verificar com você o valor que você tem lá, se você já fez essa antecipação.
Eu não tenho nada lá, senhorita. Eu já saquei tudo. Eu não vou
Ah.
deixar meu dinheiro na mão do governo de jeito nenhum.
Você já fez o saque, né?
Já. Eu não tenho nenhum centavinho.
Tá bom, seu Fábio. Então, no caso, hoje o senhor gostaria de estar verificando uma outra modalidade de crédito, um crédito pessoal?
Você vai me dar um juros menor que 1%?
Seu Fábio, hoje nem não consegui nada, a gente está com esses juros, porque a Selic aumentou só esse ano 5 vezes.
Eu sei.
Então,
Então, para
assim.
que eu vou pegar um empréstimo com você que você vai me dar mais de 1% se é difícil para o ser humano, uma pessoa comum, ganhar 1% por mês na aplicação? Isso é roubo.
Concordo
Entende?
plenamente com o senhor, porque hoje nem a poupança ela está rendendo isso, né?
Mas se você
Infelizmente,
concorda, senhorita, como é que você faz isso?
no
Se
caso não
você
faço, seu
concorda comigo
Fábio.
que é
Eu
roubo,
pego, eu estou
você não
ofertando,
oferece?
cada eu ofereço, mas cada cliente sabe da sua necessidade. Então, assim, é uma possibilidade, né, que a gente está dando para os clientes.
Imagina se eu mato alguém, você vê eu matar e você não me denuncia. Você é cúmplice.
Não, aí
Então,
no
se o
caso é uma coisa
banco.
totalmente diferente, seu Fábio. Aí eu vou na polícia,
Sempre, a gente
sim, para
sempre
fazer a
acha que é
denúncia.
diferente, senhorita, mas perante aos olhos dele não é diferente, é a mesma coisa. Se a gente se juntar aos ímpios, um dia eles perecerão e nós também, e os justos herdarão a terra. É bem simples.
Seu
Essa é a
Fábio,
diferença.
mas
Entendeu?
assim, o
É a
senhor também,
interpretação.
sim, mas o senhor também tem com concordar comigo que cada pessoa sabe a necessidade que tem. Graças a Deus hoje, né, o senhor não está com necessidade de crédito. Então, por
Senhorita,
isso.
eu nunca tive necessidade de crédito. E outra coisa, a pessoa que tem necessidade de crédito é porque ela fez muitas escolhas erradas na vida dela. E vocês, oferecendo isso, estão abrindo uma oportunidade para ela fazer mais uma escolha errada na vida dela.
Assim, seu
Mais uma
Fábio,
vez, os ímpios perecerão.
eu sou consultora financeira. Eu tenho vários clientes hoje, né, que com a minha consultoria, a dívida deles, que era uma dívida absurda de mercado, está menor, porque nós fizemos escolhas inteligentes para ele conseguir hoje ter uma, no caso, ter um fôlego financeiro melhor, né? Eu estou aqui exatamente para isso, para ajudar alguns clientes que estão muito endividados a ficar menos endividados. Porque assim, o senhor concorda comigo também que se hoje uma pessoa aqui fez várias escolhas erradas, né, não tiver uma consultoria financeira, vai continuar fazendo as escolhas erradas, vai continuar com crédito negativo no mercado, e não é isso que o banco quer hoje.
Eu concordo, mas também não é emprestando dinheiro para eles que vocês vão resolver o problema deles.
Assim, seu
Porque, na
Fábio.
verdade, eles estão devendo dinheiro para alguém, aí você empresta dinheiro para eles pagam esse alguém, mas continuam devendo para vocês.
Vamos lá, seu
É
Fábio. Hoje
meio trocar
não é. A gente está.
chá de camomila por chá verde.
Na verdade, assim, hoje tem um cliente que ele tinha dívida de cheque especial, que é um juros de 17% ao mês. Dívida de cartão de crédito, que é um juros de 15% ao mês, né? Com várias dívidas pequenas com juros bem mais altos. Eu consegui para ele no crédito pessoal uma taxa de 3% ao mês, no qual ele conseguiu pagar o cheque especial, que a gente cancelou, o cartão de crédito, que a gente reduziu o limite para ele não ter mais gastos futuros, né? E outras dívidas que ele tinha. Então, ele trocou um juros total de quase 50% ao mês por um juros de 3%. E hoje a gente está vendo outras formas de ele conseguir quitar esse crédito pessoal e ficar sem dívida no mercado. Então, assim, não é trocar seis por meia dúzia. Entendeu? É trocar uma taxa de juros que é mais abusiva por uma taxa de juros menor e organizar a vida financeira desse cliente. A verdade é essa. Entendeu? Hoje, quem não, hoje brasileiro, seu Fábio, ao contrário do senhor, a gente não tem o hábito de guardar dinheiro. Então, a gente tem hoje várias maneiras de poupanças inteligentes para ajudar a pessoa a comprar uma casa, para ajudar a pessoa a comprar um carro e não pagar juros por isso, né? Então, a gente está aqui para ajudar.
São pontos de vista diferentes, mas
Não, mas
cada
assim,
um
o senhor
faz a sua
também.
escolha na vida.
Não, mas o senhor também vai concordar comigo, né? Que, por exemplo, se eu pagar o cartão de crédito atrasado, eu vou pagar um juros de 18% ao mês.
Senhorita, você é uma consultora, certo?
Sim.
Você trabalha há quanto tempo fazendo isso?
5 anos.
5 anos. Nesses 5 anos que você está fazendo isso, você consegue me dar uma nota de 0 a 10 como está a sua vida hoje?
Hoje, minha vida financeira, ela está em 8.
8. Fazendo isso.
Fazendo isso. Porque
Ok.
ano passado foi um ano de pandemia, né? Nós não tivemos, no caso, o hábito, né, que muita gente teve, a gente trabalhou de casa. Então, todo brasileiro teve perdas. Então, eu não ia ser diferente.
Peraí, eu não entendi. Todo brasileiro teve perdas? São
Sim.
250 milhões de brasileiros, senhorita. Como é que você consegue responder por 250 milhões? Você não conhece nem 1.000?
Não,
E
senhor, mas
quem disse que eu tive perdas na pandemia?
o senhor até tinha dinheiro investido para fazer ganhos?
Senhorita, eu não perdi nem 1 centavo na pandemia. Como é que você pode? E se eu não perdi, como é que você parte de um princípio que outras pessoas também não perderam?
No caso,
Eu
seu
não
Fábio,
entendi
foi menos
agora.
de 1% da população.
Ah, desculpa, não é menos de 1% da população. É até 5% da população. Porque existe um livro que se chama O Milagre da Manhã, que ele comenta que 95% da população é medíocre. Só 5% se salvam. E esses 5% fazem a coisa certa.
Sim, em todos os sentidos. Mas assim, o senhor não teve nenhuma perda financeira, espero que não teve nenhuma perda familiar também, graças a Deus, né? Porque
Senhorita,
ele
você é
é a nossa
formada em
salvação. Comunicação.
comunicação. Deixa eu te falar uma coisa, isso é a área da saúde. Eu estou há quase 30 anos nisso, tá? Só para você ter uma ideia, coronavírus não mata. Tá? Te enganaram e você caiu nessa. Tá? O coronavírus é um vírus como outro qualquer, como qualquer vírus da gripe. E se você soubesse disso, você saberia que, por exemplo, antes do coronavírus morrer, aproximadamente 500 mil pessoas morriam por ano de gripe.
Sim.
Agora ninguém mais morre, todo mundo
Não,
morre de corona.
ninguém morre de gripe, ninguém morre de câncer, ninguém morre de acidente, tudo é coronavírus.
Então, dá para entender que é fachada e isso é mentira, né?
No caso, do mesmo jeito que eu sei, que eu tenho muitos amigos, né, da área da saúde, que muitas mortes atribuídas ao Covid foi de erros de procedimento, falta de medicamento.
Bem, então não foi o Covid. Foi
Entendeu?
erro de
Mas no laudo
procedimento, erro.
está
Ah, mas aí
Covid.
no laudo eu ponho qualquer coisa, senhorita. No laudo eu posso botar qualquer coisa. Até porque eu
Entendeu?
quero amedrontar a população para que ela vá correndo na farmácia e compre medicamento.
Mas isso aí é indústria
Entende?
farmacêutica, eu não vou negar.
Oi?
Isso
Opa,
aí é indústria
opa, opa. Não,
farmacêutica.
desculpa. Não, não é. Não é, porque se você ligar a sua televisão, você vai ver lá bonitinho na televisão propaganda de anúncio de farmacêutica. Então, quem corrompeu vocês foi a propaganda, foi a mídia, foi as redes sociais. Ah, porque as empresas farmacêuticas seduziram vocês, ou melhor, amedrontaram vocês. E vocês cederam. Essa é a diferença em quem teve perdas ou não durante a pandemia. Uns acreditam em gnomo, outros não. Aí são escolhas.
Sim,
São
concordo, são
escolhas que a
escolhas
gente faz na
pessoais
vida.
que cada um faz,
Entendeu?
positivas ou negativas, hein, em
Por
relação ao
exemplo, qual é a justificativa que você vai me dar? Minha mãe tem 5 comorbidades. E a gente sabe que o que o corona mata são as pessoas que têm comorbidade. Ela não morreu, e aí?
Mas
Oh, ela foi a exceção. Ela está abençoada por Deus. E aí, então, qual é a justificativa?
No caso, senhor, lá em casa também. Eu tenho um filho pequeno. Eu tenho rinite, meu pai e minha mãe são fumantes. Eles, graças a Deus, estão todos bem.
Viu? É simplesmente matemática, senhorita. É, dentro do corpo de você está acontecendo uma guerra o tempo inteiro do seu sistema imunológico contra todas as besteiras que a gente faz na vida. Se matematicamente essa conta estiver negativa para o seu sistema imunológico, qualquer coisa que você acrescentar nele vai matar você. Coronavírus, gripe, um prego no pé, qualquer bolhufa, até uma pizza com ingredientes que não deveriam. É matemática, simples, bem simples. Só que todo mundo acha que está perfeito por dentro. E é que nem a maçã da Bela Adormecida. Está tá linda envenenada. Por fora e envenenada por dentro.
Não, isso aí é... Entendeu? É muito relativo. Hoje, infelizmente, a gente não leva uma vida saudável da maneira
que... Opa, hoje quem, cara pálida?
Hoje... 80% da população 95% não leva uma vida saudável como deveria. Se eu tivesse a saúde, né, do meu avô, digamos assim, que ele levava uma vida muito mais saudável que eu levo hoje, porque ele se alimentava de maneira mais adequada, né, eu chegaria à idade dele, né, com a saúde que ele tem.
Mas você quer ver uma coisa, senhorita? Você sabe por que a população não melhora? Porque as pessoas continuam tratando o problema e não a causa do problema. É tipo isso que você está fazendo. Quando você oferece crédito para ajudar a pessoa, você está ajudando ele? Claro que você está. Mas você está tratando um problema, você não está tratando a causa do problema. Mas... Porque se você tratasse a causa do problema, ele não pegaria dinheiro emprestado.
Assim, hoje, né, eu vou falar por mim, eu não posso falar por muita gente que faz o mesmo trabalho que eu. Né? Hoje a gente tem que falar por si, seu Fábio. Hoje, eu acompanho meus clientes, eu posso fazer a primeira abordagem como eu fiz para o senhor. Mas a gente, eu, Samira, vou continuar trabalhando ele para mudar o pensamento dele. Porque não adianta. Foi o que o senhor falou. Eu resolvi o problema dele momentâneo. Ele está precisando de 40 mil. Um exemplo. Eu empresto 40 mil, ajudo ele a solucionar o problema. Se eu não acompanhar ele, daqui a 6 meses, no máximo, ele vai estar com 40 e mais 30, mais 20, mais 10.
Né? Mas foi a escolha dele, você não pode interferir
mas
na escolha
sim,
dele.
Sim, mas eu posso tentar ajudá-lo, né, a mudar o pensamento, a mudar o hábito
você
financeiro
dele. Você só pode ajudar uma pessoa
que
se a pessoa pedir ajuda para você. Porque senão não, você vai estar dando murro em ponta de faca. Eu demorei 40 anos para aprender isso. E
mas
depois que eu aprendi
Deus,
isso,
aprendendo.
Foi aí que eu conquistei a minha liberdade financeira. Entende?
Sim.
Mas a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Ou melhor, as pessoas querem ser ajudadas do jeito que elas querem, não do jeito que você pode, porque você só sabe fazer daquele jeito.
É.
Entende? Ah, não, eu preciso de alguém para limpar o chão da minha casa. Ah, não, desculpa, mas eu só sei lavar a janela. Você quer me ajuda? Bem, não tem como. Ah, não, se você sabe lavar a janela, você pode lavar meu chão, sim. Não, desculpa, não posso, porque eu só sei lavar a janela.
Não, eu tenho muitos clientes assim. Não vou mentir para o senhor, que a gente tem muitos clientes assim. A gente chama de clientes pegadores, né? Que ele, aparece um crédito, eles querem. E eu tenho alguns clientes, são poucos, que hoje, né? Quando eu os conheci, eles estavam com um valor em aberto muito grande. E hoje não tem, né, nem um terço, né, do valor que ele tinha em aberto quando a gente se conheceu. Porque eles realmente aprenderam isso, que a nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde familiar, muitas vezes depende também da nossa saúde financeira. Porque, assim, uma pessoa estressada dentro de casa vai estressar o outro. Então, assim, hoje, seu Fábio, a gente está conseguindo. Essa pandemia, ela, para mim, particularmente como pessoa, ela me ajudou muito a enxergar muita coisa que eu não enxergava e também a me ajudar, já ajudava, né? Meus clientes sempre tive esse hábito, porque um cliente satisfeito, ele indica para outro. Mas um cliente insatisfeito, ele suja seu nome no mercado. E assim, como eu trabalho com público, né, meu foco é público, eu procuro ajudar meus clientes da melhor maneira que eu posso. Alguns aceitam meus conselhos, outros não.
É verdade.
Entendeu? Mas assim, eu tô aqui, seu Fábio, para ajudar. Por exemplo, hoje a gente não tinha quando a gente, porque tudo é uma evolução, né? Hoje a empresa vendo, né, esse outro lado, a gente já está trabalhando com poupança programada, né, que ajuda os clientes a se programar a fazer alguma coisa, né? Seja o que for de desejo dele. Alguns clientes têm o desejo de um carro, mas também não quer pagar os juros do financiamento, que está um absurdo. Ainda mais hoje em dia que você ainda tem que ficar na fila de espera para conseguir o veículo. Tem clientes que querem casa. Tem clientes que, por incrível que pareça, o desejo é fazer a festa de 15 anos da filha. Né? Então, assim, o desejo de cada um é relativo. Então, hoje a gente se ajuda até esses clientes a evitar dívidas futuras. Então, assim, hoje, pelo menos no meu trabalho, eu estou aqui realmente para dar consultoria financeira. Seja através de crédito ou através de poupança programada, de algum investimento que a gente possa estar oferecendo para o cliente.
É, senhor, eu nem sei o que falar, mas deixa quieto. Eu não sou muito, eu não concordo muito com esse negócio de crédito.
Não, seu
Eu
Fábio.
poderia ser um tremendo de um espertão, por exemplo, e pegar crédito com você. Você sabe por quê? Porque você falou para mim ainda agora que a taxa de juros é 3,5, não é?
Depende do cliente. No caso, assim, cada cliente hoje, né, por conta do score, tem uma taxa de juros diferente. Se o senhor tiver um score 8, 9, a gente consegue pegar uma linha de crédito aí com o senhor com 2, 3, porque o score do senhor é bom, né, que é o seu histórico no mercado. Agora, se o cliente for um cliente que a gente chama de tomador, que tem o hábito de pegar crédito, de atrasar conta, aí a taxa de juros já aumenta, e a taxa de juros pode chegar até 10%. Aí vai muito do histórico de cada cliente, né? Eu não posso te garantir uma taxa de juros fixa. Como o
Você
senhor
quer ver uma
falou?
coisa, senhorita? Nós temos 11 meses do ano,
Sim.
certo? Eu estou no acumulado desse ano de 33%. Se você dividir 33 por 11, dá 3% ao mês. Eu posso pegar um empréstimo com você de 100 mil, 200 mil e fazer o que eu continuo fazendo, ganhar os meus 3% ao mês e te devolver 2, porque é a sua taxa de juros. E fico com um para mim.
Sim, é um ótimo
Aí eu
investimento.
vou estar ganhando. É um péssimo investimento.
Não, no caso, assim, se o senhor pensar que o senhor
Porque isso
vai
se chama
pegar de.
alavancagem. Isso se chama alavancagem. Se a alavancagem der errado, você vai para o buraco.
E é isso que acontece. Muita gente, né, que caiu nesses golpes aí da vida, né, está nesse problema. Porque, assim, eu aconselho, toda vez que o cliente me pergunta, né, dessas pirâmides da vida, desses. É, você vai dar 40 e vai receber 60. Esse tipo de coisa eu sempre aconselho não fazer. Mas eu sei que tem muito no mercado. Muito.
Não.
Porque se der uma vírgula errada, você perde tudo que você investiu.
Eu conheço gente que perdeu.
Eu tenho
Então,
vários clientes que me ligaram, falaram, expliquei a situação. Eu disse para não fazer. Eu falei, não faz. Não faz que daqui a 6 meses vai dar problema e você vai ficar no prejuízo. Não deu outra, seu Fábio. Deu 2, 3, 4 meses, entrou em prejuízo. Esse negócio de bitcoins, então, foi o que mais aconteceu.
o pessoal se empolga antes da hora.
Não, sim. Foi o que eu falei. Eu estou aqui, seu Fábio. Literalmente, eu estou aqui para ajudar. É, muita gente hoje, né, não tem a sabedoria que o senhor tem financeira. O senhor demorou para adquirir, né? Mas hoje o senhor tem uma sabedoria que muita gente precisa, né? E nesses 5 anos que eu trabalho como agente financeira, né, eu tento passar um pouquinho do que eu sei, porque eu também não sei tudo, porque toda hora muda, né, para os meus clientes, para estar ajudando eles a ficar com uma vida financeira saudável,
É
né?
verdade.
Porque não adianta, seu Fábio, eu vou virar para o senhor e vou falar, ah, eu consigo. Você tenta, a gente tenta, eu tentei muito, assim, no início, do início, né, porque eu comecei a trabalhar para hoje. É, vou falar que a minha vida financeira, pelo que eu tenho também atendido através de experiência de cliente, está 100% melhor. Podia estar melhor se eu tivesse feito alguns investimentos que foram propostos, que eu não tive sabedoria para pensar, né? Mas hoje eu já tenho, então eu já mudo, tudo muda. A vida é uma constante evolução, né? E se a gente evoluir junto, tudo melhora. Porque tem um ditado que fala que nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos. Então,
Senhorita,
nós...
qual a sua religião?
eu, hoje, eu sou
É.
espírita.
Você é espírita, então você acredita em reencarnação, né?
Sim, eu
Tudo
acredito em
bem, então.
evolução, na verdade. Eu acredito que
Então,
nós
mas como é que
evoluímos.
você evolui sem reencarnar? Porque teoricamente, se você não reencarnar e só pensar em evolução, você tem, na média estimada do brasileiro, 70 anos, talvez 75, até você morrer,
Não,
que é a
sim,
média
a
estimada de
vida.
vida.
Não, a
E
gente tem,
depois?
é o que eu falo, eu acredito em evolução. E uma das formas de evoluir é a reencarnação.
E qual é a outra?
No caso, nós evoluímos de várias maneiras. Hoje, a pessoa pode ter uma evolução em vida tão grande, aprender tanta coisa, que não precisa talvez reencarnar.
Eu acho praticamente impossível. E eu falo isso afirmando com quase 99,9999% de certeza.
Não, sim, eu acredito em
Entende?
reencarnação, porque eu acredito na evolução, né? Hoje nós estamos aqui para evoluir, crescer e aprender.
O problema é que cada um tem seu tempo, sua hora e seu caminho.
Sim.
E a gente, às vezes, acaba criando karma quando a gente tenta ajudar ou interferir no caminho do outro e ele nem está pronto para isso.
Verdade.
Entendeu? Então, às vezes, é melhor a gente ficar quietinho, só olhando para a gente, que a gente mal faz isso, porque a gente dá mais importância e mais atenção ao outro do que a gente mesmo. Aí o nosso prazo, o nosso tempo de validade na Terra acaba. E sabe o que que a gente evoluiu?
Nada.
Nada. Isso eu comecei a perceber tem uns 3 anos. Justamente calha com a independência financeira.
Não
Entende?
sei.
Então, o ideal é parar de ficar se preocupando com o próximo. Cada um tem a sua vida. São 9 bilhões de pessoas no planeta. Entende? Faz a sua parte, compartilha o que você sabe e deixa cada um seguir seu caminho.
Não, sim, com certeza.
Entende? Eu conheço diversas pessoas que fazem isso e eu te falo, elas estão bem pra cacete hoje. Então é só questão de escolha.
Não,
Ou a
sim.
gente continua dando murro na mesma ponta da mesma faca, ou a gente dá uma parada, respirada, evoluída e presta atenção mais na gente. Entendeu?
Não, olhar para si é o melhor caminho.
Não.
Olhar, analisar a si mesmo é o melhor caminho, porque a gente não consegue mudar o externo, né? Se a gente não mudar o interno primeiro.
É verdade. Isso é verdade.
A gente tem que olhar para si, se autoavaliar sempre, se, como vou falar, se comprometer a fazer pequenas mudanças diárias, porque a mudança não vem no estalar de dedos, a gente mudando diariamente. E no final, aquilo que era uma obrigação diária se torna um hábito e a gente conseguiu evoluir muito.
Não, verdade.
Começando, eu sempre, eu, pelo menos eu comecei de pouquinho, né? Eu não tinha o hábito de guardar dinheiro, então comecei a guardar. Me programei para todo dia guardar 10 centavos. Quando eu consegui, me programei para guardar 20, 30, até hoje eu consegui ter um dinheiro guardado. Sem me desafogar, e quando eu preciso, tem lá aquele socorro, né? Financeiro. E assim vai, o hábito é devagar. Mas nem todo mundo pensa assim, você sabe? Essa é a questão, né?
É porque nem todo mundo conhece que dá para se fazer isso. Entende? E as pessoas que conhecem, elas às vezes são envenenadas pelas pessoas que estão ao seu redor, pela televisão, pelas redes sociais, e começam a consumir mais do que precisam, mais do que necessitam. Então, esse consumo excessivo de tudo ao redor é que destrói elas.
Mas, assim, entendeu? Fábio, hoje eu vejo que não é todo mundo, lógico, que são mudanças graduais, mas esses grupos de desapega, no caso, é uma, pelo menos eu vejo assim, não sei se eu penso dessa maneira, é uma forma de consumo um pouquinho mais consciente. As coisas estão mudando devagar.
Existem coisas que precisam ser consumidas, não tem jeito. Entende? Porque faz parte da sobrevivência do ser humano. Agora, o que não há necessidade é de haver um consumo excessivo, como a gente faz.
Sim.
Por exemplo, alguns anos atrás, talvez uma década atrás, a gente fazia compras de mês. Aí comprava uma quantidade bem maior para durar o mês inteiro. Mas fazia várias comprinhas no meio do caminho. Hoje em dia ninguém faz isso mais, porque sabe que é desperdício.
Entende? Isso aí. É uma maneira de consumo consciente. Estraga-se menos coisas, a verdade é essa.
É verdade.
Seu Fábio, eu posso estar adicionando o senhor no WhatsApp? A gente pode continuar essa conversa?
Claro que pode, senhorita. Tá bom,
seu Fábio. Agradeço pela atenção. Sim, tenha um ótimo dia.
De nada. Bom dia.
Tchau.
Tchau.